No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Tempo nublado em Passo Fundo, 18 graus.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2026.
E faltam 254 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Com apenas 5 casos de dengue neste ano, Passo Fundo vive cenário favorável, mas primeira morte já foi registrada no estado.
Grupos de risco têm apenas 22% de cobertura vacinal da gripe em Passo Fundo.
O índice entre crianças é de apenas 10%.
Dia do descobrimento do Brasil.
Ideia foi construída ao longo do tempo, diz professor.
Missão Cidade Educadora traz aumento no desempenho da educação municipal em Passo Fundo, avalia secretário.
Vereadores aprovam criação de comissão especial de acompanhamento da gestão de vagas na rede municipal de ensino em Passo Fundo.
Minha Casa Minha Vida amplia limite para 600 mil e renda de 13 mil e deve aquecer mercado imobiliário em Passo Fundo, de sócio de construtora.
Atleta passofundense Guilherme Curtis vence o GP no Chile e assume o topo do ranking brasileiro dos 1.500 metros.
Romaria de Santo Expedito do Sul deve atrair até 50 mil pessoas no próximo final de semana.
Destaques do setor policial com Bruno Reiner.
Homem é executado a tiros no Valinhos, em Passo Fundo.
Com Matheus Piroli.
Brigada Militar prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas em Soledade.
Também os destaques dos principais jornais do país desta quarta-feira.
Incêndios florestais na América do Norte estão queimando por mais horas a cada dia.
Estudo analisou quase 9 mil incêndios nos Estados Unidos e no Canadá e mostrou alta de 36% nas horas de queima potencial ao longo de 50 anos.
Papa adverte que o futuro da humanidade está tragicamente comprometido.
Trump estende o cessar-fogo com o Irã, mas mantém bloqueio no Estreito de Hormuz.
Presidente dos Estados Unidos anunciou a prorrogação ontem, às vésperas do fim da trégua.
Coleção de recuos.
Extensão de cessar-fogo revela a posição frágil de Trump em negociação com o Irã.
Trump prometia retomar ataques caso não houvesse um acordo até quarta-feira, mas manteve a rotina de recuos a decidir pela nova trégua, mesmo diante de esnobada iraniana.
Com Trump em guerra com aliados, Lula recupera protagonismo na Europa.
Na passagem por Espanha, Alemanha e Portugal, o presidente brasileiro alinhou parcerias.
Novas regras do Minha Casa Minha Vida entram em vigor nesta quarta-feira.
STF tem 3 votos para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral.
Pena sugerida é de 1 ano de detenção e 39 dias multa.
O delito contra a honra, a difamação, ocorre quando alguém imputa ofensivo à reputação de outra pessoa.
CCJ do Senado volta atrás e sabatina de Jorge Messias deve acontecer dia 29 de abril.
E inicialmente, sabatina estava marcada para o dia 29, mas foi adiada para 28 de abril.
Advogado-geral da União foi indicado para o STF para a vaga deixada por Roberto Barroso.
STF avalia prisões de ex-presidente do BRB e advogado investigados no caso do Banco Master.
Ministros do colegiado analisam a decisão do ministro André Mendonça.
Julgamento no plenário virtual começa hoje, quarta, e deve terminar na próxima sexta.
Escala 6-1.
CCJ da Câmara vota nesta quarta relatório que dá aval à tramitação de PECs.
Uma comissão especial e o plenário ainda precisarão discutir o assunto na Câmara.
Depois, será a vez dos senadores analisarem a proposta.
Regular trabalho por aplicativo é mais urgente que acabar com escala 6x1, diz o José Pastore.
Pesquisador defende a inclusão de motoristas e entregadores na Previdência Social sem vínculo empregatício.
Defesa pede ao STF autorização para a cirurgia de Bolsonaro.
O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde o dia 27 de março.
Benefício foi concedido em razão das condições de saúde de Bolsonaro.
A população não é composta por 50% de bolsonaristas e 50% de petistas.
Eles são, respectivamente, cerca de 13% e 16%.
Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets.
Angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde.
Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas e quase 82 milhões de pessoas estão inadimplentes. É um recorde histórico que atormenta o governo em ano de eleição.
Cadela é internada após ingerir mais de 50 pedras de crack em Santa Catarina.
A tutora não explicou como ocorreu a ingestão, se de forma acidental ou com possível finalidade de transporte de drogas.
PSOL oficializa apoio crítico a Juliana Brizola.
As lideranças do partido devem se encontrar na quarta hoje, com pré-candidata do PDT ao governo do estado.
Vice-governador visita a região da fronteira.
E na pauta, investimentos em infraestrutura, qualificação e desenvolvimento.
Queda no dólar atrai turistas para compras na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.
Em Santana do Livramento e Ribeira, feriado é de hotéis com reservas esgotadas e movimento intenso de turistas brasileiros em busca de preços mais baixos.
Hospital Fêmina, em Porto Alegre, registra bactéria, fecha UTI neonatal temporariamente e bebê prematuro extremo morre.
Ao todo, 34 pacientes estavam hospitalizados.
4 deles testaram positivo para a bactéria.
Cachorros não são bens, são seres vivos, diz tutora sobre nova lei que determina a guarda de pets em caso de divórcio.
Legislação é válida para animais de estimação de qualquer espécie, como cavalos e tartarugas, por exemplo.
A nova regra determina que a vara da família fique responsável por julgar esse tipo de caso.
Pode ficar tranquila que ele tá indo aí.
Suspeito usou clonagem de voz para emboscar a família Guiar, diz a polícia.
PM teria usado o celular de Silvana para fazer ligações para os pais dela em ao menos 3 momentos.
Mulher é morta a tiros em Sapucaia do Sul e Rio Grande do Sul chega a 27 feminicídios em 2026.
Polícia Civil faz buscas ao suspeito que era companheiro da vítima.
No esporte, o Grêmio venceu Confiança e larga em boa vantagem na Copa do Brasil.
O tricolor aproveitou ter um jogador a mais e garantiu no segundo tempo a vitória por 2-0 na arena.
E contra o Atlético de Minas Gerais, o Inter tenta evitar crise e começar bem na Copa do Brasil.
Ambiente de tensão marca a partida das 20h30 de hoje no Orlando Scarpellini pela quinta fase da competição.
Essas e outras informações que você confere agora no Jornal da Sete, que traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
7 e 9.
7 e 9.
Tempo nublado, 18 graus e Vigronem Sampaio está conosco. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Rezi, hoje a gente vai ter mais ou menos assim, o céu parcialmente nublado, nublado, momentos de céu encoberto. E hoje tem uma possibilidade de chuva isolada e fraca à tarde ou à noite. Temperatura máxima não sobe muito hoje, deve ficar em torno aí dos 26 graus. Na quinta-feira, sim, o ingresso aí de uma frente fria espalha nuvens carregadas em Passo Fundo e região. Deve ocorrer pancadas de chuva, até por vezes forte e isolada. Possíveis trovoadas à tarde ou à noite. Temperatura mínima na quinta-feira, 19, e a máxima, 26 graus. Sexta-feira segue estável com chuva e essa chuva se estende até o final de semana, com queda, ligeira queda na temperatura domingo à noite. Segunda já pode começar com mínima de 9 graus.
Aí o Ivigranei Sampaio com a gente na previsão do tempo da Uirapuru. Volta daqui a pouquinho no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, gente.
Bom, agora a imagem aí que você assiste pela TV Uirapuru, conectado no YouTube e no Facebook, é de um dia encoberto, muitas nuvens, o tempo então nublado, aqui em Passo Fundo, 18 graus, 7 e 11.
7 e 11. Celebrado em 22 de abril, o dia do descobrimento do Brasil marca a chegada dos portugueses ao território que hoje corresponde ao país em 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral.
A data relembra o início do período colonial e é considerada um dos marcos da formação histórica brasileira, além de abrir espaço para reflexões sobre os impactos da colonização para os povos indígenas e para a construção da identidade nacional.
Em entrevista ao Irapuru, o professor da UPF, doutor em História, Adelara Hersfeld, contextualizou que a ideia de descobrimento do Brasil deve ser compreendida como uma construção histórica.
Segundo ele, o Brasil é o único país da América que adotou uma data oficial de descobrimento, o que não ocorre com nações como Argentina, México ou os Estados Unidos, por exemplo.
O professor explicou que durante muito tempo não havia consenso sobre a data da chegada dos portugueses.
Inicialmente, acreditava-se que o desembarque teria ocorrido em 3 de maio, com base em interpretações do calendário da época.
A definição do dia 22 de abril só foi consolidada a partir da redescoberta da carta de Pero Vaz de Caminha no final do século XVIII, o documento que descreve a chegada da expedição portuguesa.
O professor Hensfeld ressaltou que a fixação de 22 de abril como marco do descobrimento é uma construção do século XIX, já no período pós-independência, quando o país buscava elementos históricos para fortalecer uma identidade nacional.
Nesse contexto, datas como 21 e 22 de abril foram consolidadas como símbolos para reforçar a ideia de unidade e de passado comum.
O historiador também destacou que é equivocado falar em Brasil no ano de 1500, já que o país, enquanto estado, só foi constituído em 1822.
Até então, o território fazia parte de Portugal e, inclusive, recebeu diferentes denominações ao longo do tempo, como província de Santa Cruz.
Para o professor, utilizar o termo descobrimento do Brasil para aquele período é um exemplo de anacronismo, ou seja, aplicação de conceitos atuais para interpretar o passado.
Ainda conforme o professor, o próprio conceito de descobrimento tinha outro significado no século XVI, ligado à religiosidade e à expansão de territórios sob domínio cristão, diferente da compreensão atual do termo.
Ele também ressaltou que os povos indígenas que já habitavam o território não possuíam uma noção de unidade territorial, como a ideia de Brasil que se consolidou posteriormente.
A verdade é o seguinte, existem duas coisas, existe uma realidade histórica, tá? Então, sim, há uma realidade histórica que os portugueses chegaram aqui lá em 22 de abril de 1500. Essa é uma realidade histórica. Outra coisa é a criação disso tudo, né, de transformar essa chegada como sendo o descobrimento. Ou seja, ao início do Brasil. Não, não é o início do Brasil. Mas serve sim para a gente pensar que tipo de história nós queremos, ou seja, como é que se constrói a história e, principalmente, quem é que construiu a história?
7:14.
7:14, aqui em Passo Fundo, com 18 graus.
O Rio Grande do Sul confirmou na última sexta a primeira morte por dengue em 2026.
A vítima foi uma idosa de 83 anos com comorbidade, moradora de Jacutinga, município próximo a Campinas do Sul e, de certa forma, na região de Passo Fundo.
Mesmo com a confirmação da morte, o panorama estadual apresenta melhora em relação ao ano passado.
Em 2026, o estado registra uma queda significativa nos casos positivos de dengue, cenário atribuído à intensificação das ações de vigilância e ao maior engajamento da população no combate ao mosquito transmissor.
Em Passo Fundo, os números mais recentes indicam um contexto mais controlado.
O município contabiliza 366 notificações da doença, com incidência de 33 casos por 100 mil habitantes.
Deste total, 5 casos foram confirmados até agora. Um permanece inconclusivo, 62 seguem em investigação e 298 já foram descartados.
Entre os confirmados, 3 são autóctones, ou seja, contraídos aqui dentro do município, e não há registro de óbitos até o momento.
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Passo Fundo, Ivânia Silvestrin, diz que o cenário atual é sim mais tranquilo, quando comparado aos anos de 2024 e 2025, que apresentaram o maior número de casos.
Ela destaca que os registros confirmados estão distribuídos em bairros distintos, o que indica a ausência de um foco concentrado de transmissão dentro do município.
A coordenadora explicou que uma das hipóteses para os casos atuais é a eclosão de ovos do mosquito Aedes aegypti depositados ainda no verão anterior.
Segundo Ivane, a redução nos casos em 2026 é resultado de uma combinação de fatores.
Entre eles, o trabalho contínuo das equipes de vigilância ambiental no controle do vetor, aplicação dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e a conscientização da população, que tem adotado com maior frequência as medidas preventivas em suas residências.
Apesar do cenário mais favorável, o alerta permanece.
A proximidade de municípios com registros mais elevados, como Jacutinga, acende um sinal de atenção regional, já que a circulação do vírus pode impactar cidades vizinhas.
Além disso, a previsão de períodos de chuva exige cuidados redobrados.
A coordenadora também lembra que a prevenção deve ser contínua, independentemente do volume de chuvas.
Outro ponto ressaltado por Ivânia é que a dengue é uma doença que pode atingir pessoas de todas as idades e, em casos mais graves, levar à morte, como ocorreu no primeiro registro do estado neste ano.
Por isso, mesmo diante de números mais baixos, a recomendação é não relaxar nos cuidados.
Então, é bem importante, assim, que se tem previsão de muita chuva, se eu tenho coisas, objetos, utensílios no meu pátio que possam estar acumulando água, que eu retire eles, ou que pelo menos eu faça uma higiene bem importante, né, com esponja, enfim, para remover os ovos das paredes desses recipientes, justamente para evitar que com as chuvas, enfim, o contato com a água, os ovos eclodam e se transformam numa população de mosquitos adultos bem grande.
7:17,
18 graus.
Após alguns dias com vacinação contra a influenza liberada para toda a população, a estratégia foi atualizada no último fim de semana.
Desde segunda-feira, a prefeitura passou a restringir a imunização aos grupos prioritários.
A medida adotada pela Secretaria de Saúde ocorre diante da redução no estoque de doses e da falta de previsão para o envio de novas remessas pelo governo do estado, o que levou à reorganização do público atendido nas unidades de saúde do município.
A coordenadora da Vigilância em Saúde, Marisa Zanata, informou que até o momento 12.512 pessoas dos grupos prioritários receberam a vacina, conforme dados do painel do Ministério da Saúde.
Já entre a população em geral, um levantamento interno realizado nos últimos dias aponta a aplicação de 5.222 doses.
Os números mostram que a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda é considerada baixa em Passo Fundo.
Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, o índice é de 9,52%, com 1.350 doses aplicadas de um público estimado em 14.166.
Entre os idosos, a cobertura chega a 27,95%, com 10.787 vacinados de um total de 38.328.
Já entre gestantes, o percentual é de 19,79%, com 375 doses aplicadas para um público de 1.895 pessoas.
No total, considerando crianças, gestantes e idosos, a cobertura é de 22,85%, pouco acima da média estadual, que está em 21,18%.
Segundo a coordenadora, a decisão de retomar o foco exclusivo aos grupos prioritários foi necessária diante da limitação no número de doses disponíveis e da ausência de previsão de novos envios por parte do estado.
Ela reforçou que o chamado para que as pessoas desses grupos procurem as unidades de saúde, especialmente as crianças, as gestantes e os idosos, que são considerados mais vulneráveis às complicações da gripe.
O município, então, precisou reorganizar uma nova estratégia de vacinação a partir desta segunda-feira, voltada exclusivamente para os grupos prioritários. Devido a não termos quantitativo e previsão de remessa por parte do estado de quando que iremos receber novas doses.
Agora 7:20.
7:20.
18 graus, tempo nublado.
Jornal da Sete, com apoio do Sebrae RS. Apoio para todas as fases do teu negócio.
A Sucata Luiz Sanches, com espaço mais amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 12,10 o quilo e a sucata de ferro 60 centavos. Na rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. agora todos com a Corsan, contra os vilões do esgoto.
Di Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 3045-5886, 3046-1225.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Coqueiros é o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
E na Big Peixe, toda semana uma oferta diferente. A big oferta da vez é filé de jundiá no pacote de meio quilo por apenas R$19,90. Aproveite que é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
18 graus, 7h21.
7h21.
Bruno Reiner tá no plantão policial da Uirapuru e tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, ouvintes da Rádio Uirapuru. Isso aí, informação da área da segurança pública, com destaque para homicídio registrado em Passo Fundo. Eu trago informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a Líder Desensetizadora. Um homicídio foi registrado ontem, durante a noite, aqui em Passo Fundo, crime que aconteceu na rua Santa Cruz, no bairro Valinhos. A vítima, um homem de 31 anos de idade, identificado aí pelas forças de segurança pública como Bruno Miranda Rosa, 31 anos de idade, estava caminhando pela via pública quando foi surpreendido por dois homens armados. Os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que caiu aí próximo ao muro de uma casa em construção. O SAMU foi acionado, constatou o óbito da vítima, a Brigada Militar foi até o local, isolou a área até a chegada da Polícia Civil e também dos peritos do IGP. O caso vai ser investigado. Mais de 10 tiros foram efetuados contra a vítima e, neste momento, agora a polícia trabalha para identificar os autores desse homicídio e também a causa que levou até a morte desse homem. 31 anos de idade, Bruno Miranda Rosa. O Bruno tinha duas passagens pela polícia por furto. O caso vai ser investigado, não é descartada a possibilidade aí de alguma rixa ou até mesmo aí questões de dívida. Tudo isso vai ser apurado aí nessa investigação policial. Informações que já estão nas redes sociais da Rádio Urapuru, portal rdurapuru.com.br. Infelizmente, mais um homicídio registrado em Passo Fundo. É o nosso principal destaque. Ao longo da programação, vamos trazer outras informações também da área da segurança pública para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desensetizadora.
7h25.
7h25.
18 graus, o meu Rio Grande tá diferente.
E com a tua participação, vai ficar ainda melhor.
Está aberta a consulta popular, uma ação do governo do estado em parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento.
Até o dia 17 de maio, você pode acessar o site consultapopular.rs.gov.br e encaminhar propostas relacionadas a demandas locais e investimentos em diferentes áreas.
As sugestões serão debatidas em assembleias regionais e as mais votadas serão colocadas em prática.
Ao total, serão investidos 60 milhões de reais nas propostas selecionadas.
Participando da consulta popular, você fortalece o desenvolvimento regional e ajuda a construir um Rio Grande ainda melhor.
Lembrando,
envie as suas propostas até 17 de maio pelo site consultapopular.rs.gov.br.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. 7h31.
7h31.
18 graus, tempo é nublado em Passo Fundo.
E sábado, no Uirapuru Ecologia, o Gabriel Nunes conversou sobre maus tratos e responsabilidade com animais aqui em Passo Fundo, com foco no Abril Laranja, mês de conscientização e combate à crueldade contra os animais.
Participaram a coordenadora municipal do bem-estar animal, Maria de Lourdes Seconum, o biólogo e diretor do Primaves, Luisandro Ferrari, e a representante do projeto social Ventos do Sul, Silvana Bortolon.
Maria de Lourdes explicou que, embora o Abril Laranja seja um período de maior conscientização, o trabalho de combate aos maus-tratos ocorre durante todo o ano e lembrou que a coordenadoria atua diariamente em situações muitas vezes graves.
Ressaltou a importância da população ser educada sobre esses cuidados básicos, como alimentação, abrigo e bem-estar dos animais, e também destacou o aumento das penalidades com base em legislação recente que ampliou multas e punições para casos de crueldade.
Apresentou dados das ações em Passo Fundo apontando que já foram registrados 343 denúncias neste ano, sendo cerca da metade consideradas improcedentes, muitas delas motivadas por conflitos entre vizinhos ou interpretações equivocadas.
Explicou que esse tipo de ocorrência acaba desviando as equipes de situações realmente graves. Detalhou que foram realizadas notificações com orientações aos tutores, priorizando a conscientização e evitando a retirada dos animais de seus lares sempre que possível.
Também destacou o investimento do Poder Público Municipal com estrutura própria para a coordenadoria, ambulatórios, atendimento veterinário e programas de castração, que já ultrapassaram 22 mil procedimentos realizados.
Ainda conforme Maria de Lourdes, a atuação também envolve a fiscalização, acompanhamento dos casos e encaminhamento à delegacia quando necessário, com responsabilização criminal dos envolvidos.
Então, a gente sempre, como poder público, como política pública instituída no município, é tentar descobrir o proprietário desse animal, responsabilizá-lo, porque a multa hoje, depois do decreto de agora de 2026, ela vai de R$500 a R$50 mil. A pessoa pode não pagar, como a maioria faz, mas uma hora ela vai precisar de uma negativa, ela vai precisar de alguma, e ela vai ter que pagar isso.
Luisandro Ferrari explicou que o trabalho do Primaves, destacando uma atuação na reabilitação de animais silvestres, reforçando também que a crueldade não atinge apenas cães e gatos, mas diversas espécies.
O Primaves mantém hoje mais de 550 animais em atendimento, todos vítimas de interações humanas negativas, mostrando que a ação do homem impacta a vida animal de diversas maneiras.
Oriundos de interações humanas negativas.
Sim.
Né? Nós recebemos animais de apreensões, do tráfico, o que vem do tráfico é sempre o pior, né?
Imagina.
A gente recebe animais de atropelamento, de tiro, porque infelizmente a caça, né, predatória ainda é muito presente na nossa região, através até da nossa cultura. E o que a gente se depara lá dentro do Primaves é sempre com o pior lado do homem.
Silvana Bortolon disse que o trabalho do projeto Ventos do Sul atua no resgate, acolhimento, acompanhamento para adoção e também no apoio a protetores independentes.
Sim. Sabe, indiferente de ser assim uma gota no oceano, né? A gente tá lá, tá juntando, tá resgatando, tá ajudando e tá fazendo a nossa parte e está tentando, né? No momento que você divulga nas redes sociais, é para chamar atenção para a situação em si, não para aquele caso, mas para que as pessoas tenham consciência de que é necessário ter esse olhar para os animais.
7:35.
7:35 com 18 graus.
O Jones aqui comunicando, olha, um acidente agora na entrada do bairro Integração, envolvendo carro e moto. Pessoa ferida no local, aguardando socorro. Ambulância dos bombeiros em deslocamento. Já passei ali o Matheus Piroli para se dirigir pro acidente.
E os alunos da Rede Municipal do Ensino retornaram na manhã de ontem da viagem internacional dentro do programa Missão Cidade Educadora 2026.
A missão integra a política educacional de cidades educadoras que Passo Fundo faz parte e que entende a cidade como um território de aprendizagem, promovendo o protagonismo juvenil e a troca de experiências com outras realidades, fortalecendo a formação cidadã dos estudantes.
A delegação, formada por Melanie Luísa Moraes Vinoski, Valnice Aide, Maurício Ribeiro Borges, Estevão Bledoa da Silva e Murilo de Souza Daré, retornou então após uma intensa programação em Medellín, na Colômbia, por 10 dias, acompanhado de pais e professores.
Entre os destaques da programação estiveram visitas a espaços reconhecidos por suas políticas de transformação social, como o Parque Explora, o Jardim Botânico, além de encontros institucionais com equipes da Prefeitura de Medellín.
Os alunos também participaram de atividades voltadas ao entendimento do urbanismo, da memória cultural e das iniciativas de inclusão social por meio da educação.
Durante a missão, os estudantes atuaram como embaixadores de Passo Fundo, representando projetos nas áreas de inovação, arte, sustentabilidade, música e incentivo à leitura, reforçando o compromisso do município com uma educação integrada e conectada com o cenário internacional.
O secretário municipal de educação, Adriano Canabarro Teixeira, explicou que os alunos passaram todo o sétimo ano estudando para participar do programa.
Destacou que os alunos do oitavo ano, que já passaram pela missão, tiveram melhora de 30% no desempenho escolar, evidenciando também a participação das famílias no processo educacional.
Enquanto a nossa rede tem uma avaliação própria, melhorou 11%, os alunos do oitavo ano, que são os alunos que estudaram para estar na missão, melhoraram 36%. Ou seja, a missão Cidade Educadora, ela é, sem dúvida nenhuma, um vetor de qualificação da educação, porque quando os alunos estudam mais, quando os pais se envolvem, porque na missão vai um pai ou uma mãe, e quando um professor também dá ainda mais, né, da sua competência e do seu trabalho, não existe um outro resultado que não melhoria da aprendizagem.
7:38.
7:38, 18 graus.
As novas regras do programa habitacional Minha Casa Minha Vida começam a valer a partir de hoje e ampliam o acesso ao financiamento imobiliário do país.
As mudanças elevam o teto de renda das famílias e o valor máximo dos imóveis, o que pode impactar diretamente o mercado da construção civil em cidades como Passo Fundo, onde o programa tem forte presença.
Em entrevista ao Irapuru, o sócio da MML Construtora, Manolo Frediani Lima, explicou que a principal alteração está na ampliação das faixas de renda.
Segundo ele, a faixa 1 passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. A faixa 2, de R$ 4.700 para R$ 5.000. A faixa 3, de R$ 8.600 para R$ 9.600. E a faixa 4, voltada à classe média, de R$ 12.000 para R$ 13.000.
Também houve aumento no valor dos imóveis, que agora podem chegar a R$ 600.000 na faixa mais alta.
De acordo com o empresário, a ampliação dos limites deve aumentar a demanda por imóveis na cidade, já que mais famílias passam a se enquadrar no programa.
Ele destacou que em Passo Fundo os valores praticados no mercado tornam as novas regras mais acessíveis em comparação com grandes capitais, o que favorece a procura por financiamentos.
Manolo afirmou que a expectativa de crescimento nas vendas ao longo desse ano, impulsionado também pelas condições de financiamento.
Citou que em algumas modalidades é possível financiar até 80% do valor do imóvel, com o restante sendo negociado diretamente com a construtora, o que facilita a saída do aluguel e o acesso à casa própria.
O empresário também ressaltou que o cenário nacional aponta aumento na contratação dos financiamentos.
Conforme dados citados por ele, o número de imóveis financiados pelo programa passou de 353 mil em 2021 para 669 mil em 2025, com possibilidade de novo avanço neste ano.
Para ele, mesmo com juros elevados, o momento é favorável diante de possíveis mudanças tributárias que podem impactar os preços do setor.
Por fim, Manolo orientou que os compradores busquem informações antes de fechar negócio, especialmente em aquisições na planta.
E destacou a importância de verificar o histórico da construtora, o registro da incorporação imobiliária e contar sempre com apoio de profissionais do mercado para garantir segurança na compra.
O Passo Fundo, por mais que existem discrepâncias de valores, a gente tem um limite muito interessante para a cidade, né? Faz com que aumente aí a demanda desses imóveis que se encaixam nesses valores, né?
7:41.
7:41 com 18 graus.
A gestão de vagas na rede municipal de ensino será acompanhada de perto pela Câmara Municipal a partir da criação da comissão especial para tratar do tema.
Este é uma indicação do vereador Douglas Pereto, do PSD. O parlamento também aprovou por unanimidade na tarde da segunda-feira, então, a criação de um grupo de trabalho que visa estudar o fluxo escolar, especialmente no que tange aos prazos de efetivação das matrículas, além de buscar soluções que evitem gargalos e garantam que cada vaga disponível seja ocupada com a máxima agilidade possível.
Segundo a proposta, a complexidade de equilibrar critérios como Bolsa Família e zoneamento residencial requer uma análise baseada em dados para que o legislativo possa contribuir com sugestões que otimizem a fluidez das filas.
De acordo com o proponente, considerando a intenção da Secretaria de Educação de implementar novas ferramentas, como o aplicativo de inscrições e a simplificação das comprovações de endereço, a comissão servirá como ponte entre os anseios da comunidade e o planejamento da Secretaria, garantindo que as inovações alcancem seu objetivo de facilitar o acesso do cidadão ao sistema.
A comissão especial será constituída por 5 membros titulares e seus respectivos suplentes.
18 graus, 7:42.
7:42.
Cidade de Santo Expedito do Sul, distante de cerca de 154 quilômetros aqui de Passo Fundo e na região de Sananduva, recebe a 24ª Romaria de Santo Expedito.
Considerado o segundo maior evento da diocese de Vacaria, atrai cerca de 50 mil fiéis para celebrações, caminhadas e missas no santuário, celebrando o santo das causas justas e urgentes.
A programação iniciou ainda no dia 19 de abril, data dedicada ao padroeiro do município, Santo Expedito.
Desde então, a comunidade está dando sequência à novena preparatória, com celebrações diárias sempre às 19h30, reunindo fiéis em momentos de oração e preparação espiritual para os dias principais da Romaria.
Conforme o chefe de gabinete da Prefeitura de Santo Expedito do Sul e integrante da organização do evento, Etiberê da Rosa, os momentos mais aguardados acontecem no sábado, dia 25, e especialmente no domingo, dia 26 de abril, quando ocorre o ponto alto da 24ª edição da Romaria.
No sábado, além das missas às 8h30, 15h e 19h30, haverá a tradicional procissão luminosa, um dos momentos mais simbólicos da programação.
Já no domingo, a recepção aos romeiros inicia cedo, com celebração às 8h30.
Às 10h30 será realizada a missa campal com a presença do bispo diocesano Dom Silvio, reunindo milhares de fiéis no entorno do santuário.
E ainda no domingo à tarde, às 14h30, ocorre a procissão, seguida de bênção do Santíssimo, encerrando a programação principal e reforçando o caráter de fé e devoção que marca o evento.
Etiberê explicou que a Romaria teve início no fim dos anos 90 e idealizado pelo primeiro padre da comunidade, Admiro Gusso, diante do crescente número de devotos que passavam pelo município.
Hoje mesmo, com pouco mais de 2.500 habitantes, Santo Expedito do Sul se transforma para acolher entre 40 e 50 mil pessoas durante o evento.
Para garantir a recepção dos visitantes, o município conta com melhorias na infraestrutura, como acesso pavimentado, sinalização reforçada, além de espaços como salão paroquial, praça central com santuário e uma rua coberta, oferecendo abrigo aos fiéis em caso de chuva ou sol intenso.
Nós temos, desde a questão de estradas, uma estrada toda ela bem pavimentada, nós temos toda uma sinalização especial também para as pessoas chegarem até o santuário. Lá, a questão de infraestrutura, nós temos um salão paroquial, que ele é de 2 andares, então é muito grande, tem como acolher todo mundo. Nós temos na praça central o santuário, e também uma rua coberta, então os romeiros que irem lá, tenha sol, tenha chuva, eles vão ter local também para ficar acolhidos.
7:45.
7:45 com 18 graus.
Depois dos comerciais, vamos então com informações deste acidente que ocorreu agora há pouco lá no bairro Integração, bem na entrada do bairro Integração. Informações aí com o Matheus Piroli.
Sete e 49.
7:49.
Com 18 graus.
Bem, temos um ouvinte aqui, vamos ouvir o que diz nosso ouvinte.
De socorro, estamos refém aqui na rua Benedita Caô, entre a Capitão Araújo e a 15 de novembro, em uma moto de alta cilindrada, dando grau e velocidade. Não, a gente não tem condições de sair da garagem, estamos correndo um grande risco de um acidente grave aqui. E é toda madrugada, todo de dia, de noite, à tarde, a todo momento, e dando aqueles estouro e dando grau, passando em 2 ou 3 pessoas na moto e dando grau aqui na frente e andando numa roda só. A gente, para sair daqui, tem que ter muito cuidado, porque tá bem, bem perigoso. Então, se puderem dar uma ajuda na divulgação e mandar esse recado para a Brigada Militar, a gente agradece bastante, antes que aconteça alguma desgraça.
Então, né? Desabafo desse ouvinte dessa manhã.
Da Uirapuru. Agora 18 graus, 7:50.
É, 7:50, aqui o Matheus Piroli informando pra gente. Ambulância dos corpos de bombeiros também foi até o local, mas deve ter já retirado lá. Foi a princípio teria sido um acidente entre carro e moto, né? A ambulância também voltou aí sem sirene ligada. E não tem mais nada lá onde teve, então havia esse acidente de trânsito na entrada do bairro Integração. E a Uirapuru realiza semanalmente o quadro Direito do Consumidor dentro do programa Mix Uirapuru.
O quadro tem como característica responder às dúvidas de ouvintes que trazem suas demandas, relatando casos do cotidiano.
Quem traz as orientações é o coordenador da iniciativa do Balcão do Consumidor vinculado ao PF, Franco Escorteganha.
Na mais recente edição, vinculado aqui na Uirapuru, uma das dúvidas foi sobre compras parceladas com problemas na entrega.
No relato, um consumidor realizou uma compra parcelada, mas não recebeu o produto, enquanto as cobranças continuaram sendo feitas normalmente.
Diante disso, surgiu a dúvida sobre quais medidas devem ser adotadas para evitar prejuízos.
De acordo com o Franco, o primeiro passo é entrar em contato com o fornecedor responsável pela venda.
Ele orienta que o consumidor formalize a reclamação, registrando um protocolo de atendimento que comprove a tentativa de resolução.
Nesse contato, é fundamental relatar que o produto não foi entregue e buscar informações claras sobre a situação do pedido, como a previsão de envio ou a confirmação de que não será entregue.
Franco frisou que no caso fique constatado que o produto não será recebido, o consumidor deve solicitar o cancelamento da compra, além do ressarcimento dos valores já pagos.
Reforça que esse contato inicial com a empresa é essencial para documentar a situação e dar início à resolução do problema de forma adequada.
O primeiro passo é o consumidor ele buscar o contato com este fornecedor para formalizar sua reclamação, né? Registrar um protocolo envolvendo que não ocorreu o envio do produto, sabendo se vai receber, se não vai receber, e se não for receber, solicitar o cancelamento da compra e também o ressarcimento do valor pago. Mas neste momento, a principal dica para este ouvinte é buscar o contato com o fornecedor para narrar essa situação a ele.
7:52.
7:52, 18 graus.
A temporada de competições do atletismo já começou, movimentando atletas brasileiros em eventos internacionais e abrindo caminho para rankings e convocações ao longo do ano.
O atleta passofundense Guilherme Curtis conquistou o primeiro lugar na prova dos 1.500 metros durante o GP Orlando Guaita, realizado no último domingo, dia 19, em Santiago, no Chile.
Curtis completou a prova com o tempo de 3 minutos 41 segundos, resultado que marcou a sua estreia na temporada.
Com a marca alcançada, assumiu a liderança no ranking brasileiro dos 1.500 metros. O atleta destacou a satisfação com o desempenho e com a vitória em um evento de relevância continental, lembrando que já havia vencido o mesmo Grand Prix em 2021 na prova dos 3 mil metros.
O atleta treina em Passo Fundo sob orientação do professor José Florenal da Silva, utilizando as estruturas do município como base para a sua preparação.
E destacou que o vínculo com o Passo Fundo é parte importante do seu desenvolvimento no esporte, já que mantém no município a disciplina diária de preparação.
Ele embarca para a Colômbia, onde vai realizar um período de aproximadamente um mês de treinamentos em altitude, considerado fundamental para o rendimento nas provas.
Na sequência, deve seguir diretamente para o Campeonato Ibero-Americano, previsto para o final de maio, em Lima, no Peru.
Depois disso, a temporada segue com outras competições ao longo do calendário, incluindo o Troféu Brasil, marcado para o final de julho, além de provas que ainda serão confirmadas.
Era minha estreia na temporada, né? Então, fiquei bem feliz com o resultado, né? Minha estreia na pista, um ano de muitas competições, né? Tem competições pela seleção brasileira, então o objetivo é estar integrando a seleção brasileira mais um ano. Com essa marca de 3:41, 41, eu já assumo a liderança do ranking brasileiro dos 1.500 metros e é feliz pela performance, feliz por ter vencido esse GP que é tão tradicional, né? Da América do Sul. Eu já tinha vencido ele em 2021 na prova dos 3 mil metros e agora, né? Depois de 5 anos, retorno e venço os 1.500.
7h54.
7h54, 18 graus.
Jornal da 7 com apoio de Sucata Luiz Sanches na rua Duque de Caxias.
De Domênico Empréstimos, ligue 30 45 58 86.
Coqueiros na Presidente Vargas.
Sebrae, apoio para todas as fases do teu negócio.
Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
IESA BMW em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon SB entregando inovação que transforma a cidade.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
Informação que chega agora ao vivo é com Matheus Piroli. Bom dia, Piroli.
Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, os ouvintes da Rádio Uirapuru. As informações do setor policial ao vivo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Olha, a Brigada Militar de Soledade realizou ontem à noite a prisão de um homem e a apreensão de uma adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Ipiranga, em Soledade. A ação ocorreu após denúncias de que o indivíduo estaria adquirindo drogas para comercialização. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram um momento em que um suspeito ingressou em uma residência e recebeu uma porção de substância de entorpecente. Na sequência, foi realizada a abordagem, sendo localizada com um homem uma porção de cocaína. Com a jovem, foi apreendida uma pequena quantidade de maconha e um aparelho celular. Diante dos fatos, o homem foi preso e a menor apreendida, sendo ambos encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos legais. As informações do setor policial que a gente traz das ruas de Passo Fundo, ao vivo para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7h56.
7h56.
Com 18 graus, tivemos ontem pela Copa do Brasil o Grêmio estreando na quinta fase da competição e vencendo a equipe do Confiança pelo placar de 2-0, encaminhando aí a vaga para a próxima fase. O jogo de volta, né, desta fase será no mês de maio. Então, uma vitória importante do Grêmio na Copa do Brasil, na tarde, na noite de ontem, na Arena em Porto Alegre. Hoje será a vez do Internacional entrar em campo também pela Copa do Brasil. Vai jogar no estádio Orlando Scarpelli contra a equipe do Atlético de Minas Gerais. Esse é o primeiro jogo desse confronto. O Internacional aí que deve ter força máxima com os atletas que estão à disposição. O retorno do lateral esquerdo Bernabé é uma das novidades no time colorado, que ainda segue sem contar aí com o goleiro Rocher, que está lesionado. Hoje, 8:30 PM, tem jornada esportiva na Uirapuru com o jogo do Inter pela Copa do Brasil.
E atenção, serviço de utilidade pública, Rua General Osório, está sendo fechada agora na quadra em frente ao antigo ginásio Capingui para obras da Corsan.
Exato.
Então fica ligado aí, né?
A Corsan que está iniciando a obra de asfaltamento, né? Desse trecho aí da General Osório, que vai começar aqui na 7 de setembro e vai em direção aí à Vila Luísa, então de reforma e recuperação total do pavimento. 7:58.
Jornal da 7 fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.